Boa tarde a todos que acompanham o nosso informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 10 de junho de 2023. Nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do informativo da Prefeitura de Passos Maia. No nosso programa informativo de hoje, nós estamos recebendo a presença do prefeito Osmar Toso para falar sobre as informações da administração municipal e também estamos recebendo o nosso secretário Jusce, né, que é o nosso secretário de Agricultura, para falar sobre a área da agricultura aqui de Passos Maia. Muito boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao informativo da Prefeitura.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde ao Jusce, nosso secretário de Agricultura, e a todo o povo que nos escuta neste momento.
Boa tarde, Luciano, e boa tarde ao nosso prefeito, Osmar Toso, né? E principalmente aos ouvintes, nossos produtores rurais e a toda a população passosmaiense.
Certo, prefeito, como de costume, né, todos os sábados a gente sempre traz um secretário aqui e hoje não é diferente, né? No sábado passado estivemos recebendo a Luana, nossa secretária de saúde, e hoje estamos recebendo o Jusce para falar aí de todas as áreas, né? E hoje o Jusce veio para falar especialmente sobre a área da agricultura, o qual ele comanda essa pasta, é secretário. Eu gostaria que o prefeito estivesse ajudando nós aí para fazer essa entrevista com o Jusce.
Beleza, Luciano. Então, estamos aí com o nosso secretário Jusce para falar da pasta importante também, que é a pasta da agricultura, onde muitos projetos, muitos programas já desenvolvemos nesses 5 meses deste ano, 2023. Já fizemos reunião com o Conselho, debatemos, elegemos prioridades, tem novos programas que vão estar surgindo, né? Mas eu gostaria que o Jusce desse uma relatada para nós, para a população, né? Alguns números dos programas que já foram realizados, Silage, GOB, enfim, Calcário, que está iniciando agora, né? Para que nós levasse ao conhecimento da nossa população.
Pois é, Igor, assim, né? Primeiramente, né? A gente tem a agradecer aí, né? Confiança depositada em nós, né? Que nem o Igor já falou aí, né? Nos 5 meses, quase 5 meses que estamos aí, né? E assim, né? Acho que primeiro de tudo tenho que agradecer, né? Aos meus colaboradores, né? Meus funcionários aí que estão batalhando para a gente colocar tudo em dia aí, os programas que estamos efetuando, né? A Secretaria da Infraestrutura, também o Wander ali e o Cleves, né? Que me apoiam aí no que for preciso, né? A elaboração dos meus programas, né? E assim, né? Foi começado, eu peguei o carro andando aí, né? Com o programa da silagem, né? Mas graças a Deus foi muito bem executado aí. Nós fizemos aí quase 1.000 horas de silagem aí, né? E teve agora a safrinha, que é a chamada, né? Mas até hoje estamos terminando aí. Tem mais um pedaço que foi deixado para terminar ali no seu Lauro Sutil, foi terminado, né? E conseguimos concluir, né? O GOB também. Conseguimos adiantar, né, bem, que os outros anos a gente tinha bastante serviço acumulado. Já nós estamos agora no final do mês de maio, começo de junho, aí, né, já está todo feito o GOB, não temos mais nenhuma propriedade atrasada, tá tudo certinho. Né, os agricultores conseguiram colocar o pasto na terra, aí, né, vamos ganhar uns 30 dias de serviço. Aí, né. No calcário aí foi mais de 300 toneladas já distribuídas, aí, que o pessoal já foi puxado, entregue, né, e já foi espalhada, tá?
É, secretário, só interrompendo, vale ressaltar que o programa de calcário é da seguinte maneira: o que é distribuído pelas cooperativas, né, a gente distribui por carga para os agricultores que estão no programa, e é entregue com o frete e se dá espalhado. Tem um custo público ali de R$200, mais R$100 para espalhar, R$300 a carga, e a gente tem colocado isso, por isso que o nosso município distribui bastante as cotas, aproveita as cotas, né? E estamos pedindo até ampliação de cota, né? Porque a gente realmente faz um programa diferente. Tem muitos municípios que o agricultor vai se pegar e vai se virar, e aqui nós cobramos um precinho público, mas entregamos na propriedade, né?
É isso aí mesmo, né? E que nem vale ressaltar aí, né? Tem um pessoal aí que já tá vindo trazendo umas análises, tá? E já faltou calcário, porque já distribuímos tudo o que tinha vindo. Mas, como você falou, já foi pedido já para aumentar as cotas, para ver se nós conseguimos atender todo o pessoal que está pedindo aí.
E voltando, Jusce, na questão da silagem, né? Você falou aí, foi feito mais de 1.000 horas, né? Nos programas direto com a prefeitura, com os maquinários da prefeitura. E nós temos um programa inovado por nós, né? Que foi o silagem na hora certa, que já fizemos o ano passado, né, onde o município, além das máquinas da prefeitura, está subsidiando também o médio e o grande produtor, que pega as máquinas maiores, que é a, que as coletadoras maiores, e pagam caro por hectare, e nós estamos subsidiando até 200, esse ano é R$260 o hectare, né, para até 10 hectares. Então, nós já temos aí a medição feita, estamos finalizando, já estamos empenhando, e vamos estar entregando nos próximos dias, aí, fazendo a reunião, entregando esse subsídio. São mais de R$100 mil deste ano de novo, o ano passado deu R$110 mil, e esse ano mais ou menos chega a esse ponto, que nós vamos dar em cheque, em recursos financeiros, para aqueles produtores que não foram contemplados com o maquinário da prefeitura. Então é mais um subsídio importante nesta área da agricultura, né?
Isso, Igor. Pois é, eu tenho a agradecer também ao Jair, né, nosso agrônomo, né, que fez todas essas visitas, vistorias aí. Teve uns que nós passamos os relatórios ali para eles, né? No final faltou outros, voltamos atrás, né? Que nem o Igor disse aí, já foi empenhado aí para fazer o pagamento para o pessoal ali, né? E agora até já estamos abrindo novos programas aí até para a população, né? Que nem tinha parado o programa de reflorestamento, agora abriu de novamente, né? Com mudas de pinos e eucalipto, com o rebate de 50%, a muda custa R$1,20, então nós vamos pagar, o agricultor vai pagar 60 centavos, tá? Num limite aí de 2 hectares para cada produtor, né? Nós temos o programa também de mudas frutíferas, que abriu novamente, né? Que nós tínhamos encerrado ele, mas agora a época está certo para o plantio, aí, né? Então, conforme vamos pedindo, vamos entregando à população. Até fizemos um programa diferente agora. Tempos atrás ali, o cara que vendia as mudas para nós, ele demorava 2-3 meses para entregar essas mudas aí, né? Daí ficava difícil pro pessoal ali. Agora nós arrumamos um fornecedor aí, que num tempo máximo de 15 a 20 dias eu vou estar encaminhando os pedidos, ele vai entregar essas mudas aí, para o pessoal não ficar esperando isso, né? Que o pessoal que vem pedir sempre tem vontade e que seja rápida, né? Então nós vamos até isso vamos fazer, tá? A abertura ali das horas máquinas, tá? Que agora vai ser do bônus fiscal chamado o programa, é outra coisa, que para não ter mais o problema de demorar a chegar nas propriedades, vai ser aberto agora provavelmente semana que vem, né, prefeito?
Certo, José, é bem isso aí que eu ia comentar, né? Nós estamos aí lançando o programa Bônus Fiscais Horas Máquina, né? Que é aprovado pela Lei 915/2022. Nós fizemos, inovamos essa metodologia. No ano anterior, a gente fez as horas máquinas no modo tradicional, onde a prefeitura licitava a empresa, aí uma empresa só ganhava a licitação, né? E daí a prefeitura cobrava o valor integral. Pagava o valor integral e cobrava ali 50% do subsídio dos agricultores. O agricultor tinha que recolher para a prefeitura. Nós, diante da dificuldade, aprimoramos o programa, porque antes só uma empresa sempre demora para atender, né? E mais um agravante que a prefeitura tem que entrar no orçamento nota cheia para depois cobrar do produtor. E assim nós inovamos com a lei. Não pudemos implantar o ano passado, porque foi aprovada a lei o ano passado, e aí era ano político, né? Não podia dar subsídios e novos programas no ano de eleição. Então, este ano é possível, nós já temos a lei já, e estamos lançando as inscrições para segunda-feira, dia 12, inicia aí as inscrições, e vai até no dia 20 de julho, né? Então, nós vamos ter aí mais de um mês das inscrições. E vai funcionar assim, de maneira, a pessoa vai se inscrever, vai atrelar ao movimento econômico do ano base 2022. Então, o que a pessoa produziu de notas fiscais no bloco de produtor, no valor adicionado, vai ter o bônus. E foi feita uma tabelinha. Quem recolheu até R$10 mil, de 1 a R$10 mil, recebe um bônus, né? De 200, era R$200, a lei aprovou, agora com o reajuste do IPCA foi para 211. Quem recolhe de 10 a 30 mil, né, no ano 2022, recolheu, vai ganhar um bônus e meio, vai para 316. Quem foi até 40 mil vai ganhar dois bônus, e assim sucessivamente até 100, que, acima de R$100 mil o produtor ganha o teto máximo de 6 bônus. Na realidade, antes nós subsidiava 6 horas, Né? Agora nós estamos dando 6 bônus. Em vez de pagar as horas, nós vamos dar em recurso financeiro. A pessoa vai executar o serviço lá na propriedade, vai tirar a nota fiscal, o nosso agrônomo vai fiscalizar como foi o silagem na hora certa. E aí nós vamos, perante a comprovação do serviço e a apresentação das horas máquinas, no valor, na quantidade que foi executada dos seus bônus ou mais, né, mas nós vamos pagar aquilo que ele tem de crédito diante da sua arrecadação. Então, é uma lei importante que nós fizemos, um programa importante, vai contemplar todos, mas vai atrelar também que o produtor tenha que ter movimentação econômica. É isso que vai modificar. Então, nós estamos lançando, o produtor tem que vir presencialmente na secretaria, fazer inscrição lá na Secretaria da Agricultura, né, presencialmente, vai ter que estar kits com a tesouraria, com os outros programas, tem os critérios a ser cumpridos, né, que vai ser explicado na hora da inscrição, mas vai estar aberto para todos. Aí o produtor, com o recurso, ele vai poder pegar a máquina que ele quiser. Não vai ser só uma empresa que vai estar prestando serviço, que nem a silagem. Vai ser a máquina que quiser. Então, pega de uma empresa A ou a empresa B, né, aquele, ou tem mais afinidade com um operador tal, né, ele vai lá e vai contratar o serviço e vai fazer. Então, nós vamos ter mais agilidade e uma distribuição bem mais democrática e vamos estar também incentivando para que o produtor recolha, tire nota fiscal e ajude na contribuição do movimento econômico do município. Né, secretário?
Pois é, Igor, é isso aí, né? Só reforçar aí o que você falou aí, Igor, a questão da contratação de máquinas, né? Esse programa foi até criado para o que acontece? A gente, outros programas atrás, pegava uma máquina só para fazer todo esse serviço aí para os produtores, né? Quem tinha sorte de ser o primeiro, esse conseguia arrumar a terra para já plantar nesse mesmo ano, né? E o último ficava sempre para depois, né? E assim, o pessoal, depois que escreveu, se que no outro dia ele já conseguir arrumar uma máquina para fazer o seu serviço, está liberado, gente. Vai conseguir trabalhar sossegado, né? E ele vai fazer horário da sua propriedade, né? E aproveitando o gancho aí da emissão de nota fiscal aí, a gente quer agradecer, né, os produtores aí que estão tirando nota fiscal, fazendo certinho aí, mas pedir para os produtores que não importa se o cara lá na propriedade vende lá 100 litros de leite e precisa tirar nota fiscal também, que é bom para ele, tá? Vai contribuir nessas horas, nesses bônus fiscal aí, né? E para o município, não importa se é 100 litros ou 200 litros, contribui para o município, vem, gera um imposto para o município conseguir manter esses programas que o município faz, hora máquina, de estoque, o que tiver, reflorestamentos, até gobe, silagem, né? Então, ajuda o município. Então, eu peço encarecidamente, né, que o pessoal tire nota do produtor, não importa o que for que ele for vender. Ele pode tirar, não gera imposto nenhum para o produtor, né? Porque, no final, alguém vai descontar o ICMS dele, né, tirando ou não tirando nota. Então, faça a emissão da nota fiscal para nós, tá?
É isso aí, Jussi. Então, e vale ressaltar, né, que todos os nossos programas continuam iguais, né? O GOB, a silagem, a distribuição de calcário, adubo, reflorestamento, e o programa de horas máquina é específico para aqueles trabalhos dentro da propriedade, desmanchar a maleira, arrancar um toco, quem quiser fazer lá um açudezinho, enfim, tudo dentro das normas, né? Então, esse é um programa à parte, é mais um incremento, né? Mais um investimento que a prefeitura está dando aí para o nosso produtor.
Igor, eu estive visitando, Igor, lá no Conquista do Horizonte, né? O problema da associação lá, o pessoal tem uma associação lá de produtores, né? Onde que eles têm as máquinas lá, tá? E nós fizemos para aquele grupo uma doação de diesel lá, para ajudar aquele grupo, e nós estávamos vendo a necessidade deles terem um espalhador de calcário lá e o adubo orgânico, né? Porque ficava difícil, né, a prefeitura levar lá em cima um e buscar por causa da distância. Que nós, com o prefeito e as lideranças, nós demos um jeito de levar lá um esparamador, fizemos um sistema de comodato para deixar eles para lá, para uso deles, né? Então eles podem ficar com o ano inteiro ocupando aquele espalhador, né, para eles serem mais independentes. E quero parabenizar eles, né, para o funcionamento do grupo deles, né? Muito bem administrado lá o grupo, né? Muito bem, o pessoal lá é bem organizado, né? Então, o que eles precisarem de apoio, nós estamos aí, né? É distante lá, mas estamos aí para atender eles, como nós atendemos um pertinho aqui, atendemos eles lá longe, né? E aproveitando aí o fio da meada, né? É que nós estamos estudando ali para a criação de novos grupos, tá? E nós estamos estudando e queremos ver se conseguimos formar pelo mínimo um a dois grupos aí até o final do ano, né? Vamos ver no decorrer da passagem aí dos dias aí, nós já temos já umas máquinas, já que já estão no pátio da prefeitura, novas, né? Para ir, para essa destinação, né? Só falta aí, nós temos que arrumar mais dois trator para terminar a formação dos grupos. Mas a nossa intenção, né? Estamos lutando e trabalhando para isso, tá?
É isso aí, Jussi. É aquela nossa ideia de nós criarmos os grupos, né? Isso já está no nosso planejamento, já está aprovado no Conselho. Estamos buscando os equipamentos, como você falou, já tem alguns já prontos para isso. E vamos estar articulando aí nos próximos dias aí para nós montar a exemplo do Conquista do Horizonte, que está funcionando muito bem. A gente quer parabenizar aquela equipe toda.
Muito bem, então, acho que seria essas as informações da Secretaria da Agricultura. Vamos agradecendo aqui o nosso secretário Jussi, né, que se dispôs a estar aqui conosco hoje, trazendo essas informações de todos os programas que estão em andamento na área da agricultura e outros que vão estar vindo futuramente para incrementar ainda mais a agricultura do nosso município. Jussi, obrigado pela sua presença, já vamos agradecendo aqui a sua parceria, deixo espaço para suas considerações finais.
É, Luciano, a gente que agradece, né, você aí e Osmar também, o nosso prefeito Ego aí, né, e a toda a nossa população aí, né, e dizer que nós estamos aí dispostos, o que precisar aí, qualquer dúvida, nós estamos lá na Secretaria da Agricultura para tentar resolver, né? Que nem a questão dos boletos aí que eu estou, só para reforçar para o pessoal, aí que eu estou mandando via WhatsApp ali, né? É um serviço para facilitar para nós e para vocês também, né? Mas, se às vezes o pessoal não conseguir entender ou não tem aquele programinha para pagar no celular, no banco ali, pode procurar a nossa secretaria, que nós temos lá o rapaz, lá o Mike, lá para resolver, para emitir novos boletins, né? Para vocês ficarem em ordem com a prefeitura e nós poder renovar os programas, né? Mas, o meu muito obrigado a todos vocês, né? E fico à disposição de vocês, tá?
Então, valeu, Jussi, secretário, parabéns pelo trabalho que está organizando frente à nossa secretaria, né? E também obrigado, agradecer pelas informações trazidas aqui à nossa população sobre os programas da agricultura.
Muito bem, prefeito, seguindo aqui com o informativo da prefeitura, nós vamos estar falando agora sobre a área da habitação, a qual tem uma grande atenção por parte da administração municipal. Está em nosso plano de governo, né, a questão da moradia popular para as pessoas que mais precisam. Nós podemos citar que a gente tem andamento, né, no nosso loteamento popular, a construção de 15 casinhas aí através do SC Mais Moradia, parceria com o Governo do Estado, e pensando em legalizar, em finalizar essa obra, o prefeito esteve encaminhando ainda no mês de abril um projeto de lei 007 para a Câmara Municipal de Vereadores, né, que trata aí sobre a questão do Badesc, o financiamento, a deixar o município apto a participar desse financiamento. E nesta segunda-feira, prefeito, nós tivemos aí esse projeto de lei que foi rejeitado, né? Foi 3 votos favoráveis e 5 contra. Eu gostaria que o prefeito falasse então para nós sobre esse projeto de lei, né? Qual a finalidade dele, e também comentasse sobre essa questão do investimento em moradia popular aqui em Passos Maia.
Certo, Luciano. Eu quero dizer assim que a gente lamenta a atitude da oposição na Câmara de ter rejeitado esse projeto importante para a área da habitação, para trazer moradia, dignidade às famílias que precisam. Quando eu me elegi e comecei a administração em 2021, a primeira sessão da Câmara, eu fui lá e conversei com os vereadores na primeira sessão, e expliquei que a gente queria fazer uma administração voltada ao povo, como todas as minhas administrações, e que eu não mandaria projeto lá na Câmara que não fosse interesse público, né? Por isso que eu teria a minoria na Câmara, porque o meu partido, na realidade, o MDB, tem 2 vereadores, né? E daí nós temos mais 2 do PT que nos apoia, e nós temos a minoria, né? Mas que eu não teria dificuldade, porque os mesmos eleitores que votaram para o vereador, votaram para mim para ser prefeito. Então, votaram para as pessoas que estão lá para fazer o trabalho voltado à população e eu, como prefeito, desenvolver os trabalhos voltados à população também. Então, mandamos sempre projetos importantes, né? Este era um dos mais importantes, porque é pagarear recurso para legalização do loteamento popular, para legalizar 58 lotes, né, 15 que estamos construindo já, e mais 43 que nós queremos fazer para o futuro. Para fazer a drenagem pluvial, o asfalto, o meio-fio, o esgoto, a água, a luz, toda a infraestrutura que precisa para legalizar o lote, para depois nós ir buscar outro subsídio para a construção de habitação. Infelizmente, foi votado 5-3, os 5 votos da oposição votaram contrário, 3 votos da situação, dos nossos vereadores votaram a favor, o presidente da Câmara só votaria se fosse, se desse empate, como houve vencido já, a maioria votou contra, não houve a necessidade do presidente da Câmara votar, porque seria até favorável ao projeto. Infelizmente, os argumentos são fracos, porque se fala em endividamento, que o município tem, poderá comprometer. Eu quero explicar que o projeto foi feito análise técnica, veio o pessoal do Badesc, fez análise de toda a documentação da prefeitura. Nós teríamos até 5 milhões para pegar emprestado, né? Nós solicitamos apenas 4. Juros subsidiados de 2,75%, porque nós somos baixo índice de IDH, nas instituições financeiras, um juro desse. Não comprometeria em nada a questão financeira. Claro que teria a correção, né, da Selic, que hoje está alta, mas a tendência, o próprio governo está batendo nisso, é baixar essa correção. Então, é um projeto totalmente viável, né? Teríamos 10 anos para ser executado o pagamento, né? E, em outros momentos, a própria oposição apoiou outros projetos com juros bem mais caros, que é o caso da construção da ciclovia e aqui os canteiros da rua Padre João Botero, né? Que isso aí foi 2 milhões na época, hoje nós estamos pagando 4 milhões e 300, dobrou o valor com juros bem mais altos e taxas bem mais altas, né? E foi aprovado. E esse projeto, que era um projeto de cunho social para a construção de moradias, foi rejeitado. Então, a gente lamenta, né? Infelizmente, a gente pensou que a velha política, né, tinha saído aqui da nossa política passosmaiense, mas, infelizmente, a oposição pensou apenas de rejeitar o projeto do prefeito, né, pensando nas eleições do ano que vem. Mas não rejeitaram o projeto do prefeito, o projeto da população que precisa de moradia, e não só as famílias que precisam de moradia para sair do aluguel, para ficarem aqui em Passos Maia, mas para as empresas, para o comércio, que precisam de gente para trabalhar. Senão as empresas vão ter que começar a construir casas nos terrenos das empresas para trazer famílias para trabalhar aqui em nossas empresas. E é o poder público, que é dever do poder público, é fazer essas ações sociais. Então a gente lamenta, né? Quero dizer à população que está precisando de casa, que nós vamos atrás de recursos. Claro que se tivesse aprovado o projeto, seria mais rápido. Com esse recurso, eu já estaria fazendo as licitações, as obras já aconteceriam, e ainda este ano eu poderia, além das 15 casas, ter mais uns 40 lotes para 40 famílias selecionadas, ainda este ano, porque o ano que vem não dá para fazer seleção de família, porque é ano eleitoral, principalmente que é eleição para prefeito, vereador, eleições municipais, aí está tudo vedado, então eu teria tempo hábil. Assim, vou buscar emendas parlamentares, vou buscar outros recursos para nós poder viabilizar esse projeto de habitação. Mas aí poderá demorar e, de repente, eu não vou conseguir fazer a mais do que as 15 casas que estamos fazendo. E foi abordado e falado por vereadores lá, principalmente quem tomou a palavra, que a gente ouviu aí, foi o vereador Marcos, dizendo que nós, o município, tem caixa, que poderia utilizar o seu caixa. Claro que o bom administrador, né, ele administra sempre com uma reserva. Nós temos uma reserva, mas temos obras, muitas contrapartidas para dar. Temos vários programas, como o caso de programas novos que estamos iniciando, como o programa da agricultura, que nós falamos recentemente, né? E se houver uma emergência, cair uma ponte ou uma coisa ou outra e nós não tiver recurso, nós temos um caixinha de reserva para fazer essas obras. Então, nós não podemos comprometer. Se nós temos aí a oportunidade de aproveitar dinheiros a juros subsidiados e baratos que é oferecido para os municípios, porque o Badesc é um banco de fomento para os municípios, né? Por que que nós não podemos pegar? Se todos os outros municípios pegam esses recursos e fazem obras. Eu, no passado aqui, fiz muitas obras, posso citar os calçamentos aqui na cidade, foi via Badesc. A construção dos muros, do cercado do cemitério, foi via Badesc. A urbanização da praça nossa foi via Badesc. E tudo aconteceu, nós fizemos as obras, entregamos uma população, a prefeitura pagou, não comprometeu o município. Né? Em minhas gestões, eu sempre deixei a prefeitura com caixa, com, não só com recursos financeiros, mas com patrimônio em dia, com maquinário, tudo em dia, não do jeito que nós assumimos aí em 2021. Então, eu acho que era hora de nós parar e pensar na população. Né? Lamentamos, então, essa não aprovação do projeto, mas estaremos aqui trabalhando de cabeça erguida, né? E indo buscar recursos para atender também essa área de habitação que é tão importante para nossas famílias.
Agora, prefeito, vale a pena a gente comentar aqui sobre a participação da população, né? As pessoas estiveram na Câmara Municipal de Vereadores, estiveram participando e vendo o interesse da administração municipal em estar realizando esse projeto de habitação, porque é um projeto que está no nosso plano de governo, sempre houve o interesse da administração municipal, o prefeito, como o senhor falou, em outras administrações, outras gestões que o prefeito esteve à frente da prefeitura, também teve como prioridade essa questão da habitação. Então, é o nosso povo que precisa, né, prefeito?
Certo, Luciano. Nós temos mais de 100 famílias aí que se cadastram, estão pedindo na área social moradia, né? Claro que algumas souberam do projeto de lei, estiveram lá reivindicando também a sua parte, fazendo sua parte lá para os vereadores, né? A gente quer dizer a essas famílias que a gente vai estar buscando alternativas, novas alternativas. Não deu certo, né, neste momento, mas vamos estar batalhando para poder atender a essa população que precisa. E agradecer, então, nesse momento, aí, os vereadores que votaram a favor do projeto, né? Agradecer aí pelo empenho e pelo pensamento positivo que tiveram e entender que o projeto seria muito importante para desenvolver a habitação no nosso município.
Com certeza, prefeito, a gente sabe do empenho da administração municipal, né, e da força aí do prefeito Ego, do vice Vander, para estar investindo cada vez mais na área da habitação aqui em Passos Maia. Prefeito, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa informativo, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e sábado que vem estaremos aqui com mais informações para a nossa população.
Certo, Luciano, eu agradeço aí o espaço e estarei aqui novamente nos próximos programas divulgando as ações da nossa administração.
Muito bem, meus amigos, e antes de encerrar o informativo da Prefeitura de Passos Maia, nós temos alguns convites. Lembramos que o mês de junho é o mês das festas juninas, e aqui em Passos Maia nós queremos fazer um convite porque hoje, sábado, dia 10, nós temos o Arraiá do Zumbi. É, hoje vai ser hoje à noite, então, terá animação aí do grupo Estampa Sul. Ingresso somente R$15, todo mundo no convite, no Centro Comunitário do Assentamento Zumbi, aqui em Passos Maia. Eu quero desde já mandar um abraço para a Zeta, diretora da escola, mandar um abraço a todos os professores, todos os alunos, toda a diretoria da comunidade e convidar a todos para participar hoje à noite do Arraiá, lá do Zumbi dos Palmares, a partir das 7 horas da noite, no Centro Comunitário. E a Casa Colonial Cooper Fan de Passos Maia convida a todos para participarem do Arraiá da Casa Colonial, que será no dia 15 de junho, das 8 às 18 horas. Nós teremos comidas típicas durante o dia todo. É uma realização da Casa Colonial Cooper Fan, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária e também EPAGRE, com apoio do Governo Municipal de Passos Maia. E assim estamos chegando ao final do nosso informativo deste sábado. Um grande abraço a você e a sua família. Nos encontramos aqui no próximo sábado com mais informações do município de Passos Maia. Um grande abraço a todos e até sábado que vem!